RFI convida.
Elcio Ramalho.
A Rádio França Internacional tem o imenso prazer de receber hoje uma das maiores referências da dança clássica, Tatiana Leskova. Muito obrigado, Tatiana, pela presença.
Obrigado para você. E bom dia a todos.
Muito bem-vinda à Rádio França Internacional. Muito obrigado por aceitar o nosso convite também. Tatiana, vamos lembrar que você nasceu aqui em Paris em dezembro de 1922, ou seja,
exato,
está com 95 anos. E você nasceu aqui na França?
Em Paris.
Aqui em Paris?
Eu sou parisienne.
É. De pais russos, né?
De pais russos que fugiram da Revolução.
Da Revolução de 1917,
né? Posso dizer uma coisa?
Claro.
Eu nasci num lugar muito francês e muito antigo. Eu nasci no Hôtel Dieu, ao lado do Notre Dame.
Devido, no centro de Paris, né?
No centro de Paris, devido às condições precárias de russos que tinham fugido do comunismo.
Uhum. E você, na verdade, é francês, então, nascido aqui em Paris, foi para o Brasil, se tornou brasileira, se naturalizou brasileira, mas você disse num documentário, Uma Bailarina Solta no Mundo, a seguinte frase: na França não me consideram francesa, na Rússia não me consideram russa, e no Brasil dizem que eu não sou brasileira. Afinal de contas, as suas raízes são aéreas? Tem algum país que você se identifica mais, ou todos eles
compõem você
e a sua personalidade?
Um dia eu respondi a uma pessoa, me perguntou, finalmente, que você é? Eu sou uma bailarina, solto no mundo.
Com raízes aéreas, então, né?
Solto no mundo, bom, porque eu viajei pelo mundo todo com uma companhia, uhum. Não é tão aéreo, é ser muito trabalho.
Claro, sem dúvida nenhuma. Vamos lembrar, né, Tatiana, que você começou aqui na... dançar aqui na França.
Gólova,
aqui em Paris mesmo. Com menos de 10 anos de idade, né, Tatiana?
Porque minha mãe faleceu e eu tinha que fazer algum exercício físico para abrir minha caixa torácica. Então, pensaram que eu teria que fazer ginástica. Meu pai achou que ginástica... não era muito, quer dizer, que dança seria melhor. E, na realidade, foi com a dança que eu me curei de uma infecção pré-tuberculosa.
E aí, na verdade, você começou a dançar com um grupo, né?
Ah, não,
organizado
eu posso te contar para você. Devido à situação difícil do meu pai, minha mãe tinha falecido, o primeiro lugar que eu dancei, eu fiz uma audição, eu não tinha 14 anos, para a Opéra Comique de Paris, né, que na época era ligada à Grand Opéra, Opéra Garnier. E eu trabalhei lá como estagiária, porque aos 14 anos você não podia ser
dançar
do corpo de baile.
Uhum.
Mas eu dancei muito e entrei em muitas óperas.
E depois dos 14 anos, então, você acabou se constituindo, né? Fazendo parte do balé russo, né? Que foi
balé
criado,
russo,
né? Do original balé russo. Porque antes era balé de la jeunesse, né?
Não, o balé de la jeunesse é uma companhia de jovens, uhum. Formada pela minha professora e outra pessoa, também Jean-Yves Vaudoyer, que era nosso patrão, é um grande... escritor e fui também diretor da Comédie Française, o Ballet de la Jeunesse. Foi em 38. E de 38 a 39 e pouco, eu estava na Opéra Comique, no fim de 38, e simultaneamente no Ballet de la Jeunesse. Mas eu deixei o Ballet de la Jeunesse devido que me ofereceram um contrato para o Ballet Russe, original Ballet Russe. E eu fui para Londres, aos 16 anos, sem quase dizer muita coisa que yes and thank you.
Na verdade, isso era sinal, né, de que o seu talento já estava sendo observado e reconhecido, né, Tatiana?
Eu não sei se era talento ou não, mas eu tive uma vida artística que fluía um pouquinho como um rio. Porque eu fui trabalhando muito, porque eu sou uma pessoa muito trabalhadora, e as coisas foram acontecendo trabalhando, mas sem eu ter que pedir muita coisa. Foi a vida me levou, graças a Deus. Eu não tenho frustrações.
E, Tatiana, em relação ao balé russo, então, como é que foi a constituição desse balé? Porque eram os expoentes, na verdade, né? Dos bailarinos, né? Da não, época, né?
Bom, eu posso te dizer, esse balé russo, por que se chamou original? Porque foi Sérgio Diaghilev que trouxe o balé russo em 1909 para Paris. Ele morreu em 29. E minha companhia foi estabelecida em 32, quer dizer, 3 anos, um pouquinho menos, 2 anos e meio depois do balé de Diaghilev. E o nosso repertório era o repertório do Diaghilev, mais os balés novos de Massini, Leonid Massini e de Georges Balanchine. Quer dizer, eu tive uma carreira historicamente muito interessante no ponto de vista obras de coreográficas de vários coreógrafos. Fokine, Massin, Brinislava Nijinska, Lishin, Balanchine, etc.
E aí, com essa companhia, o Balé Russo Original, vocês participaram, então, de uma turnê. Vocês começaram uma turnê internacional, né? Deixou a França, né? A companhia deixou a França para uma grande turnê internacional.
Fim de 39, fomos para a Austrália. Uhum. Levamos 6 semanas para chegar a Sydney. Ficamos quase 10 meses na Austrália. Depois fizemos 2 anos nos Estados Unidos. Vai e volta, passando por Canadá, volta, México, volta, Cuba, outra vez volta. E depois, então, fomos até México, e de lá íamos para Cuba novamente, mas nós tivemos 17 bailarinos que entraram em greve por falta de querer aumento de salário. Isso acontece até no balé, não é só nas indústrias e no funcionalismo. E por isso nós ficamos 5 meses, quase, um pouquinho mais até, em Cuba, porque o nosso empresário que ia nos levar para Brasil, Uruguai e Argentina quebrou o contrato, porque estavam 117 bailarinas. Então, o que aconteceu? Nós ficamos lá esperando outro empresário nos convidar e voltamos para os Estados Unidos. E de lá, outra vez, fizemos uma turnê e fomos outra vez para o México, descemos para Veracruz, tomamos um navio argentino, porque a Argentina era neutra.
Uhum.
E lá chegamos uns 3 semanas para o Rio de Janeiro.
Estamos falando Janeiro no período da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, estamos falando.
Fomos até parados 2 vezes, um para um navio, achamos que era alemão, porque o submarino melhor, e outra vez americano.
Americano.
Sim, porque estava...
Um cruzador.
Mas não era nada. 5 horas da manhã, assustadas, naturalmente, claro. Mas não aconteceu nada. Só queria saber a carga. E a carga era bailarinos. Mas não só. E refugiados da Guerra da Espanha, que já tinha feito Tour du Monde, não. Porque uma vez eles saíram da Espanha, depois da Guerra da Espanha, o navio foi afundado, voltaram não sei para onde, uma das ilhas, até que encontraram esse navio argentino para levá-los via Rio de Janeiro para a Argentina.
Olha só, e nesse périplo, a companhia acabou também desembarcando no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro.
Tatiana.
Em abril de 1942.
1942, né? E aí, na verdade, você acabou ficando no Rio de Janeiro, né? Como é que foi essa situação?
Não exatamente, foi a primeira vez, 1942, de lá partimos para Uruguai, Argentina, etc. E voltamos de novo em 1944. Voltamos em 44, eu durante esse tempo na Argentina encontrei um brasileiro que eu achava que era muito simpático, muito bonito, com olhos azuis. Acontece que não tinha olhos azuis, quando eu cheguei a conhecê-lo ele tinha olho preto, que era azul na camisa dele. Então eu fui, eu tinha 18, 19 anos, ficou um pouquinho deslumbrada, não? Mas isso veio a conhecer ele no Brasil depois. A guerra acabou em 44, a gente pensou, eu e minha amiga, que foi minha companheira de quarto, digamos, a gente pensou, nossa família que estava aqui na França, de origem russa, sem passaporte, sem passaporte Nansen, que é um passaporte que era distribuído pelo Nações Unidas,
uhum,
para pessoas que não tinham, era apátrida, não?
Uhum.
Então eles estavam com muito medo que acontecesse alguma coisa aqui na França, porque o governo daqui na época, eu acho que era Léon Blum, e comunista, comunizante, digamos. Então eu trouxe minha avó, depois minha tia, meu tio e minha prima, moraram lá, viveram lá comigo e moraram todos no Brasil. Mas, na realidade, depois eu trouxe eles todos para cá de volta, para a França, para o cemitério russo, em Saint-Geneviève-des-Bois.
Agora, nessa época também, Tatiana, você trabalhava no Brasil para ajudar os seus familiares que ficaram aqui na
Natural.
França? Você ajudou.
É.
Você os ajudou financeiramente
quando
estava no Brasil.
Por isso que eu aceitei de trabalhar no Copacabana Palace, porque não era meu lugar. Que era uma bailarina clássica de uma companhia internacional de balé. Mas eu precisava trabalhar. Depois, logo, foi contratada para o Teatro Municipal como bailarina. E nasci como bailarina francesa-russa.
Uhum.
Até que o Teatro Municipal me contratou, e eu trabalhei lá 2 anos, de 50 a 52, e lá me dizia, Tatiana, nós queremos que você fica no teatro como diretor do corpo de baile, somente funcionário tem que ser brasileiro. Então lá eu tomei uma nacionalidade brasileira. E quem assinou meu ato de naturalização foi o próprio Getúlio Vargas.
Quer dizer, foi uma decisão então que você tomou em função da necessidade ou por você também já se sentia também brasileira?
Bom, brasileira eu não posso dizer, uma pessoa que nasceu na França, uhum, de sangue russo, não, eu não gosto
não
de cachaça,
sentia, assim,
não.
Mas foi a situação que te levou então?
Eu gosto muito do Brasil, uhum, eu já visitei tudo, andei por todo o Nordeste, o Sul, Sudeste.
Uhum. Conhecendo bastante. Agora, como é que foi essa sua experiência no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Você também fundou, né, o Balé Society também, né?
Na realidade, não, esse Balé Society foi... Eu fundei primeiro uma escola.
Uma escola, né?
Porque
academia,
eu tinha que,
né,
viver, não?
Uhum.
Porque de um salário só lá não dá. Então, eu fundei uma... E de meus alunos melhores, uns estavam quase já... profissionais, eu fundei um grupo chamado Ballet Society, não devido à sociedade, pessoas imaginaram isso, é devido que a receita da noite ou da matinê era dividida em sociedade entre nós todos. Os únicos que tinham salário definido eram os pianistas.
Uhum.
Tínhamos. E devido a esse Ballet Society, o Teatro Municipal me convidou como diretor em 1950.
Você era muito jovem, tinha 28 anos, né?
Quase, já.
Uhum.
Quase eu já tinha. É, 50, assim, eu sou de dezembro.
Então era quase, né, 28 anos, né? Enfim, muito jovem para dirigir um teatro também, né? Mas a sua experiência...
O corpo de baile.
O corpo de baile, mas já era sinal um pouco também da sua experiência.
Não,
da
minha experiência do Ballet Russe, original, uhum, Ballet Russe. Eu conheci muito bem o repertório. E o corpo de baile, na época, não, apesar que tinha sido fundado por Maria Oleneva, que depois, infelizmente, foi posto para fora do teatro por escândalo de uma bailarina, acontece, fofocas. Depois veio Igor Schwetzer, em 45, e até de 45 a 50 não tinha mais ninguém para dirigir o corpo de baile. E acharam que eu era a pessoa para dirigir o corpo de baile devido ao Ballet Society.
Ok, então foi uma experiência que você, enfim, né, absolutamente... O que você lembra desse período, Tatiana? O que você montou, o que você ajudou a montar? Tem alguma obra que te marcou?
Uma coisa eu posso dizer, mas... desculpa te interromper, que eu tinha uma voz de francesa, voz aguda.
Uhum.
Em 5 dias eu perdi minha voz. Porque a sala do Ballet no Teatro Municipal... dá para a Avenida 13 de Maio. E nessa época, a Avenida 13 de Maio tinha muito trânsito. Então, com os carros, o calor, janelas abertas, e os bailarinos, que são parecem umas periquitas, não? A gente fazer os calar é muito difícil, tem que gritar. Então, o resultado é minha voz grave, que eu tenho, uhum, agora, que eu prefiro, na realidade. Não sei se é boa, mas eu prefiro ela. eu montei o máximo do repertório que tinha no Ballet Russo. As coisas que eu tinha direito legalmente de remontar. Porque com o coreógrafo vivo, você tem que pedir autorização. Mas eu até pedi autorização, pude remontar alguns balés de coreógrafos vivos.
Ok. E, na verdade, Tatiana, quando é que você... até quando foi a sua carreira de bailarina? Né? Você atuou na formação também, mas você ao mesmo tempo dançava,
eu
né?
dançava. Eu fiquei primeiro quase um ano e sete meses sem dançar, exatamente para formar o repertório e trabalhar os bailarinos. Mas aconteceu, eu dançava, e em 1962 eu quebrei o menisco. Uhum. E tive que ser operada. E depois disso, quis continuar a fazer exercícios, mas não dava, meu joelho enchia, etc. Então eu resolvi que Deus sabe o que faz. Melhor parar aos 40 e que ninguém te diz, ah, você dança ainda? Dizia, que as pessoas me diziam, que pena que você não dança mais.
Foi uma pena? Você, na verdade, sentiu muito esse período? Foi um período difícil para você, quando você teve que parar por causa da lesão?
Você sabe que foi difícil, mas eu me dediquei aos meus alunos. E lá foi o amor à didática, que é outra coisa que dirigir o corpo de baile, montar coreografias. Mas eu tinha uma escola e me dediquei muito aos meus alunos, que graças a Deus tive muitos alunos que foram primeiros bailarinas, até a primeira, se primeira bailarina que veio para cá como a primeira bailarina foi Beatriz Consuelo, era do Sul. A Márcia Ide foi minha aluna, ela passou por Londres para a escola, depois foi primeira bailarina. Ivone Meyer foi como solista para o Cuevas, etc. Para relembrar todos, é difícil para mim.
É, você formou uma geração, né, de primeiros bailarinos e bailarinas.
E solistas e corpo de baile, atualmente. Não existe só primeiros bailarinos,
claro,
na companhia.
Claro, sem dúvida. Mas muitos, quando se refere a você, lembram-se de uma profissional muito rigorosa, que exigia muito rigor. E todo mundo fala também que você é muito honesta com você mesma e honesta com a sua tradição da dança clássica mesmo, né?
Eu sou mesmo.
Como
sou
você
muito...
Você é dura mesmo?
Eu sou
mesmo.
Dona Chatiana, tá bom? Porque, de fato, eu exijo. Eu exigia muito, mas eu acho... O brasileiro é difícil a ser disciplinado. Não, ele não nasce disciplinado. Então, para segurar esse temperamento agitado, foi difícil. Mas... vou dizer que eu tive uma vida maravilhosa. Uhum. E tenho até agora, apesar de 95 anos. Eu trabalhei, remontei balé para o Teatro Municipal, para o Corpo de Baile. Há 4 anos eu montei Espelho de la Rose e o Fauno, do Nijinsky. E há 2 anos atrás eu montei Le Sylphide. Quer dizer, eu já estava com 92 para 93. E esse ano, no início do ano, em janeiro, eu montei em São Paulo as Bodas de Aurora para um grupo de férias de alunos que vieram um pouquinho de todas as partes do Brasil para fazer o estágio. E montei esse balé que foi muito, com muito sucesso, e saiu-se muito bem.
Nessa longa carreira, Tatiana, você lembra, você tem uma ideia de quantos espetáculos você já montou e participou? É impossível.
É impossível. Minha matemática não é tão boa assim.
Agora, um outro aspecto também, Tatiana, é que você continuou, você montou, né, muitos espetáculos, mas você... criou uma coreografia baseada nas obras, né, do Edgar Degas. Né? Montar coreografias, na verdade, não foi um caminho que você optou? Você montou...
Não, eu tive que montar, porque eu, sendo diretor do Corpo de Baile, preciso de fazer coisas novas. Uhum. Então, mas a primeira coreografia que eu fiz não foi nada de Degas, foi uma sobre música de César Franck, Variações Sinfônicas. Foi o meu primeiro balé, foi minha...
Batismo de Fogo?
Assim? Batismo de Fogo. Depois eu botei essa coisa de Degas. Uhum. Foi de la Danse, porque tem um quadro que se chama Foi de la Danse. Uhum. Mas a melhor coisa que eu fiz para mim, apesar de outras coisas que eu tive que montar, foi a história de Pelléas e Mélisande.
Uhum. E você, inclusive, recebeu uma homenagem, porque você é que tem os direitos de remontar...
Os balés do Marcelo.
Do Marcelo, exatamente, né? Como é que é para você preservar, na verdade, o trabalho
memória.
Desse grande nome, né?
Memória. Uma vez, eu estava aqui de passagem, tinha visto passar umas férias aqui em Paris, e não sei, me perguntaram que um jornalista que fazia uma entrevista, que eu não me lembro quem. Então eu respondi a ele que ele queria saber. Então ele disse: você é Le Larousse de la danse. Devido. Não, pas Le Larousse. L'Encyclopédie de la danse. Ah, bom, eu achei engraçado, mas tudo bem. Ah, era uma
aquela
saída dele.
Né? Na importância. Verdade, que você. Não, representa.
O ballet do Massine deixou uma carta. Como testamento, que tinha algumas pessoas que tinham direito, que ele autorizava melhor, a remontar os balés. Tinha duas pessoas, Tamara Grigorieva, que também era da mesma companhia do que eu, e eu, Tatiana Leskova. Por isso que eu remontei Massine aqui na Opéra do Paris, em 89. Depois eu montei em Londres e Birmingham, em 92, Coriatium, que é a quarta sinfonia de Brahms. Depois, na Holanda, eu estive três vezes. Eu montei tanto Presage, Le Presage, que é a quinta sinfonia de Tchaikovsky, como Coriatium, que é a quarta de Brahms. Depois, na Austrália, em 2007. Eu montei na Austrália Le Presage, a quinta sinfonia. E montei um ballet Nice também. Um dos balés do Massine, e aonde mais? E nos Estados Unidos, cinco vezes.
Cinco vezes. É, voltando aqui para a França, Tatiana, você recebeu em 1986 do Ministério da Cultura uma homenagem, né?
Eu esqueci de botar. Eu devia ter posto.
Elétrico, eu deveria ter posto. você acha, inclusive você comentou, né, que já foi chamado de enciclopédia da dança, né? É, claro, isso demonstra toda a valorização que tem em função do trabalho, né, do seu trabalho com a dança clássica. Você acha que é bastante valorizada aqui na França? Né? Na
aqui,
onde você
dúvida.
Nasceu, você acha que
minha
realmente
aqui,
as pessoas reconhecem o que você representa para a dança clássica?
Eu espero que sim.
Você se sente?
Eu espero que sim. Eu não sei, porque como eu tenho amigos e colegas aqui, não posso... Eu não sou uma pessoa de nariz para cima, eu acho tudo ótimo para mim. Uhum. Eu acho que o Pierre Lacota, apesar que ele mora na Côte, agora me telefonou outro dia, me procurou duas vezes até me encontrar. Quer dizer, pessoas me procuram para falar comigo, se lembra da minha... Como se lembra, pessoas me conhecem da Rússia, porque meu bisavô era o escritor, e eu levo o nome dele, só que é Nikolai Leskov, Nikolai Semyonovich Leskov. Mas eu não posso me queixar, não sou uma pessoa que... Pessoas não me esquecem.
Não esquecem, né? É, aliás, Tatiana, você inclusive vai receber uma nova homenagem, né, no dia 22 de junho do Centro Cultural do Brasil aqui. É uma outra homenagem que você vai receber aqui. Como que você se sente, assim, né? Fazendo parte um pouco
ansiosa,
e transmitindo tudo isso.
Nervosa, porque vou perguntar se eu vou ter que falar ou se eu sou receber essa homenagem. Mas para voltar...
A homenagem que você recebeu no Ministério da Cultura,
Oficier des Arts Elétricos. Foi em 86. Mas foi o cônsul francês, porque achava que, sendo que eu sou francesa de nascimento, e que eu fiz muito para o Ballet do Brasil.
Balé do Brasil, balé também do mundo, já que você bem percorreu com a escola. E muitos dos seus discípulos, Tatiana, dizem que você, na verdade, não fica só se relacionando ao aspecto do balé, de quando você era bailarina, mas que você é uma pessoa muito antenada com o seu tempo. Como é que você avalia hoje a dança clássica que se pratica?
Qualquer arte não envelhece. Ela pode crescer com o tempo, porque o clássico de agora não é o mesmo clássico que dançava minha professora. A base é igual, é como um alfabeto, não? É como escrever. Não se escreve mais o livro ou uma poesia do mesmo jeito como se fazia 100 anos atrás ou 200 anos atrás. O ballet, graças a Deus, evoluiu. Eu gosto muito de dança clássica, contemporânea, e até de contemporânea, se é bem feito e bem dançado. Porque eu não admito bailarinos que se vão no palco que não tem base clássica. Eu acho que a base clássica é como alfabeto. Como que você pode escrever qualquer coisa sem ter alfabeto? E tão pouco de gramática.
No caso, o que mais evoluiu, na sua opinião, de todo esse período?
A composição. Vou dizer gramática, não são as mesmas letras. Bom, você escreve de outro jeito.
Tá certo.
Mais atual.
Ok. Tatiana, queria saber também um outro aspecto. Você tem 95 anos, atravessou aí...
Com muita honra, tá?
Com muita honra, exatamente. Existe uma fórmula, existe... o que fazer para ter uma longevidade de tão boa qualidade como é o seu caso?
Você sabe o que? Tem a curiosidade. Eu tenho curiosidade. Eu escuto... Eu tenho, por exemplo, no Rio, eu escuto primeiro TV 5, 8 horas. Depois BBC, porque o TV 5 acaba 8h30. 8h30, BBC. Às vezes NBC, mas eu não gosto muito porque o inglês deles não é muito bom. Não é muito bem pronunciado. E depois volto para o Brasil, a Globo News, que vai até 11 e eu continuo depois com quem vem depois na Globo.
Mas, ou seja, né, quer dizer, é o quê? É o viver bem?
Não,
porque você ainda
não é
ativa,
bem, não
né,
é
na verdade.
Bem. Ser curiosa, de saber das coisas que acontecem, não ficar só no meu tempo passado. E ver o que se faz, o progresso, por mal ou por bem, é interessante.
Você se considera, então, uma mulher atual, então, né? Do seu tempo presente, né, na verdade.
Né? Certas coisas não gosta. Porque eu acho que a juventude agora não tem cultura e não tem educação nenhuma. Mas eu acho que não é só no Brasil, um pouco em todo lugar.
Em relação ao Brasil, justamente, Tatiana, a gente sabe que né, o país atravessou um período muito difícil, inclusive o próprio Teatro Municipal do Rio de Janeiro atravessou um período extremamente difícil. Como é que você avaliou todo esse período que está acontecendo
que
no país?
Foi durante um ano passado inteiro, fomos pagos, porque eu também sou funcionária pública. Recebo um mínimo, tudo bem. Acho que Bueno recebe mais do que eu, mas tudo bem. Já que eu me dou esse dinheiro, eu pago pelo menos minha empregada, que dá para isso. Mas o corpo de baile passou mal mesmo. Mal mesmo, porque esse pagamento que vinha, não vinha um mês, vinha no outro, vinha 50%, depois vinha um quarto, foi muito difícil. Tem pessoas que tiveram, uma pessoa que eu conheço, o primeiro bailarino que tem carro, ele teve que fazer Uber. Tem uma amiga minha que foi aluna e que é do corpo de baile, que fazia bolos. Outro vendia essa marca Natura.
Foi um período difícil.
Foi muito difícil.
E agora
está difícil de recomeçar, por causa que o Rio de Janeiro não tem dinheiro. O Rio está falido.
Tatiana, como é que você avalia que vai ser o futuro da dança clássica?
Aonde?
No mundo, no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Qual que você viu o caminho,
Bom,
o futuro da dança
clássica?
Eu vou
te dizer uma coisa. Eu estou com preocupação para o Brasil. Porque, tudo bem, a gente pode fazer, mas o corpo de baile já tive momentos muito bons. Não é só por minha parte, mas veio Jean-Yves Lormont, que era atual do Opéra, durante 4 ou 5 anos, remontou todo o repertório, muito interessante, e o corpo de baile saiu mesmo com todas as horas, com uma grande companhia profissional. Não vamos competir, porque eu acho que competição não é saudável, mas tem que ser bons honestamente. E agora, depois do Jean-Yves Lormont, a companhia caiu. Caiu e vem caindo, como as... subvenções vem caindo. A Petrobras dava dinheiro, mas agora não dá mais nada. Agora o Bicudo recomeçou, eu espero que ele vai poder fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa com o quê? Você pode ter ideias, conhecer pessoas, poder saber contratar onde, quem pode vir ajudar. Porque precisa sempre renovar. Renovação tem que ser sempre. Coisas, o público não pode ver só os balés como Lago dos Cisnes, Gisele e Bela da Messina. É muito bom, de vez em quando, ou Quebra-Nozes. Mas o público tem que também crescer. O gosto do público tem que evoluir também. Não esse clássico centenário.
Você tem algum projeto, Tatiana, que ainda gostaria de fazer, que ainda pensa em fazer?
Não, mas eu acho que o teor podia dar alguns conselhos, porque eu acho que, como eu viajo bastante, eu tenho conhecimento, eu vou agora daqui uma semana, vou para Amsterdã, porque eu sou sempre convidada lá, vou ver outra companhia, eu estive em Londres, o ano passado, foi ver uma companhia de balé. Eu sou ao par do que se faz agora. Eu da Ópera de Paris, eu vou agora esta vez, eu já estive duas vezes e vou mais uma vez. Porque eu quero ver o que se faz.
Sempre antenada com
antenada, o seu, isso mesmo,
o seu tempo. Tatiana Lescova, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e pela sua entrevista ao RFI Convida. Foi um grande prazer recebê-la aqui.
Eu acho que o prazer é maior meu, eu espero que alguns dos meus amigos vão poder ver ou ouvir esta entrevista, que me deu muito prazer dar alô para o Brasil daqui de Paris.